Oi, eu sou a Lu Ferreira.
Eu sou a Thaís Farage.
E esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje vai falar sobre dor de cabeça. Oferecimento Neusaldina, um analgésico indicado para o tratamento de vários tipos de dor de cabeça. Neusa é a marca especialista em dor de cabeça e, junto à consultoria WGSN, realizou uma pesquisa para entender melhor os fatores que podem causar dor de cabeça e seus impactos na vida das pessoas.
Gente, este é um podcast muito especial pra mim, visto que tenho dor de cabeça com muita frequência.
Esse é um podcast muito especial pra mim, porque eu superei o excesso de dores de cabeça. Então, que tal, né? Quem sabe a gente não pode te ajudar também a superar, porque a gente vai falar, na verdade, sobre os 5 comportamentos que são apontados como os principais causadores da dor de cabeça, que é uma coisa que, acho que, cara, todo mundo passa por isso, né, em algum momento da vida. Você sempre teve, Thaís, dor de cabeça?
Então, eu tinha muita dor de cabeça quando eu era mais nova, e aí senti que quanto mais saudável a minha vida foi ficando, minha dor de cabeça melhorou um pouco, assim. Mas eu sou uma pessoa que qualquer coisa que saia do meu status padrão, assim, sabe, das condições normais de temperatura e pressão, me dão dor de cabeça, é onde pega pra mim, em primeiro lugar, sabe?
É, pra mim, muitas vezes, também é o primeiro sintoma, assim, de que tem alguma coisa errada. É, e uma das coisas que, assim, que eu mais percebo é o nosso primeiro comportamento, nosso primeiro gatilho que a gente vai tratar aqui no Projeto Piloto, que é a história de que a gente está vivendo a era da ansiedade. Olha que legal, Thaís. Maravilhoso.
Não, e gente, agora nesse momento isolamento, eu acho que a ansiedade é a palavra mais dita por segundo.
É, a gente está no ápice da era da ansiedade, né, na real.
Exatamente. Cara, tá muito puxado, né? Assim, Lu, me conta um pouco. Acho que primeiro, o que é ansiedade, né? Acho que a gente pode dar uma caracterizada de que ansiedade, na verdade, transtorno de ansiedade, segundo a OMS, 264 milhões de pessoas são atingidas pela ansiedade. E acho que todas as outras, elas não sabem, mas elas também estão ansiosas. Ai, tem uma história muito boa, vou contar muito rapidinho. Tem uma amiga que foi numa astróloga e ela, sei lá, começou o atendimento falando assim: ah, eu tô vendo que você tá muito ansiosa, tá muito preocupada. Ela falou: claro, meu amor, a gente tá em 2020, quem não tá ansioso não tá nesse ano. Então eu acho que é um pouco isso. E acho que a ansiedade, ela pode ser caracterizada por muitos sintomas, mas, inclusive, dificuldade de concentração, problema de sono, preocupação excessiva, dificuldade de, às vezes, executar coisas simples que você faz no dia a dia, porque tá ansiosa.
É.
E aí, às vezes, a ansiedade traz o quê? A dor de cabeça.
A dor de cabeça. Cara, pra mim, é muito isso, assim. Eu já percebi muitas vezes que a minha ansiedade, que é uma coisa que eu lido sempre, assim, até é um super tema entre as minhas seguidoras, até por DM, sabe? Porque elas sabem que é uma coisa que realmente tá muito presente na minha vida, e desde que eu era muito nova. E eu já percebi que muitas vezes a minha ansiedade, ela vira um sintoma físico. O principal deles é a dor de cabeça, tipo, o primeiro, assim. Já tive outros ao longo dos anos, mas depois de investigar, eu acabei entendendo que eu tenho alguns gatilhos que fazem essa minha dor de cabeça, sabe? Eu já tive toda uma investigação de dor de cabeça, de vários especialistas e tal. E a conclusão que se chegou é que era tudo culpa
da ansiedade,
exatamente.
Cara, então, pra mim, eu acho que, assim, é um processo. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que me deixa muito ansiosa. Quando eu tô longe do Miguel e eu preciso chegar. Então, assim, não é quando eu tô, por exemplo, tô viajando e ele tá com o pai, bem cuidado. Não, não é isso. Mas é, por exemplo, eu tô num set de filmagem e eu preciso voltar pra casa a tempo de colocar o Miguel pra dormir.
Isso é horrível pra
sabe
mim.
Sabe isso?
Sei.
Então eu vou pegar um voo e preciso chegar em casa a tempo de dispensar a babá.
Uhum.
Cara, isso pra mim é enlouquecedor. Isso me gera uma ansiedade absurda, porque eu vou ficando em pânico. Então, sei lá, se o set tá, começa a atrasar e não acaba. Ou se o voo tá demorando, vai atrasar, choveu. Eu peguei, sei lá, qualquer coisa. Eu começo a me dando uma falta de ar absurda. E aí, como eu entro nesse ciclo louco da ansiedade, eu não consigo comer, eu esqueço de beber água, eu não consigo mais cuidar das mínimas coisas humanas. E aí, eu tenho uma dor de cabeça, mas assim, mortal. Então, essa é uma ansiedade que eu percebo que eu tenho muito. quando eu tenho que chegar em casa num determinado horário, e isso não depende só de mim, depende do trabalho, sabe?
Sabe que a minha, eu falo muito disso na minha terapia, e a minha psicóloga, ela fala muito que a ansiedade é querer viver no futuro. Que você não presta atenção no que você tá vivendo agora, no seu, sabe, no presente, e você foca só no que tá por vir, no que pode acontecer, às vezes a coisa nem aconteceu e nem vai acontecer, mas você sofre por aquilo por antecipação, tipo isso, assim, ah, eu tô vendo que tá atrasando o set de filmagem, mas aí quando você vai ver não tem trânsito nenhum e você vai chegar na hora, mas você já se preocupou com aquilo que nem aconteceu.
Exatamente, aí eu já não comi, já não bebi água, já esqueci de respirar direito, aí eu chego, assim, aí eu acho que a ansiedade me gera o segundo processo muito ruim, que acho que também gera muita dor de cabeça, que é o esgotamento cerebral da pessoa.
É, a gente tá muito conectado, né? A gente tá sempre querendo ver mais, conhecer mais, saber mais, experimentar mais. E eu acho que muitas vezes a gente quer isso de uma vez só, assim. A gente é bombardeado o tempo inteiro por uma quantidade de informação absurda. Eu acho muito difícil atualmente me manter focada em uma tarefa de cada vez sem ser interrompida, sabe? Por alguma notificação ou por alguma coisa que eu quero ver, quero saber o que aconteceu.
E você tem maior histórico de celular e sono, né?
Total, assim, pra mim, quando eu não consigo me desconectar de telas e de estímulos, eu sofro muito pra dormir, assim. É uma coisa que já foi comprovada. Se eu consigo ficar um pouco sem tela à noite, eu durmo infinitamente melhor. Agora, se eu fico conectada nas telas, é muito difícil pra mim conseguir entrar num modo repouso. E tem uma outra coisa também, eu falo de concentrar mesmo, sabe? Assim, eu notei muito isso. Há uns anos atrás, eu escrevi um livro. E foi bem na fase do primeiro ano da Bia. E foi uma das tarefas mais difíceis que eu tinha pra fazer, porque além de todo o estímulo que todo mundo já tem, eu tinha um recém-nascido, né? Uma bebezinha no primeiro ano. Então, cara, pra você conseguir concluir um pensamento em texto, sabe?
Nossa, desesperador.
Nossa, era muito difícil, assim. Porque o tempo inteiro tem alguma coisa que te quebra o seu raciocínio. E eu acho que nesse momento específico que a gente tá vivendo agora, conseguir se desligar, se desconectar um pouco, é essencial, assim, pra não ter dor de cabeça, pra não ter estresse, pra não ter, né, nada
pra
mais
pra não se
sério.
Esgotar mesmo, né?
É isso, assim.
Eu lembro que eu fui pra Cuba, né, no início desse ano.
Sim.
E eu nunca fui a pessoa que quer ficar desconectada. Nunca, jamais. Sabe essas pessoas do retiro espiritual, ficar offline? Sou zero eu. Zero. Mas é isso. Aí eu fui pra Cuba. Cuba não tem internet direito. Você precisa se conectar no meio da praça. Você paga a internet por minuto. Então não é muito simples.
Uhum.
A internet é lenta, ruim. Então, assim, eu fiquei muito sem internet. E, assim, tem a parte que eu odiei. Porque, de fato, eu ficava mais preocupada. Eu fui ser o Miguel, então eu ficava mais sem notícia, mais preocupada e tal. Mas eu percebo que pro relacionamento, assim, como casal, cara, foi a viagem mais importante que a gente fez, assim, que a gente realmente conseguiu ficar muito junto, muito conectado, e resolver, às vezes, questões que a gente não conseguia resolver enquanto tava, sei lá, aqui em São Paulo vivendo a vida. Mas desse negócio de ficar o tempo inteiro junto e só a gente, e desconectado, sem internet, sem outras distrações e sem essa ansiedade, né, do eu preciso saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Eu percebi que, cara, como relacionamento, eu indico pra todo mundo, assim, desconectem, façam uma viagem sem internet.
Eu tive uma experiência parecida quando eu fui pra um cruzeiro, assim, que eu não sabia, foi muito engraçado, porque eu não sabia, eu achava que não, vai ter internet e tal. E até tinha, mas era carérrimo. Eu falei, quê? Não, não vai rolar de pagar, vai ser só pro essencial. E aí, eu lembro que teve um dia que eu acordei, tomei café. E sabe quando você faz, assim, 500 coisas? Aí uma hora eu tava no quarto, falei, vou tirar uma soneca. Quando eu acordei, eu pensei, nossa, já deve ser umas 8 da noite, hora do jantar. Era, tipo, 3h45 da tarde. Eu fiquei, tipo, quê? Como assim? Esse dia não passa. É porque você presta atenção.
Cara,
nessas horas,
é muito, né? Essa sensação mesmo. De que o dia realmente fica gigante, assim. E, enfim, é isso aí.
Bom, o nosso terceiro gatilho, gente, ele chama a dor da pós-verdade. E esse é um que é bem complicado, porque é essa nossa mania atual da nossa sociedade, né? De tratar fatos como meras opiniões e descartar tudo aquilo que a gente não concorda ou não gosta. E uma coisa que influencia muito nesse gatilho são as mídias sociais. Como a internet é enorme, né? E tudo acontece em tempo real, ela acaba se tornando um ambiente muito propício para espalhar mentiras, fofocas, numa velocidade que é absurda, né? Os cancelamentos que a gente vê hoje. E aí isso acaba gerando uma falta de confiança, uma sensação de incerteza e a disseminação de fake news.
É, gente, eu acho que é isso, assim, fake news é a maior conversa que a gente teve nas últimas eleições, né? Assim, todo mundo discutindo essa coisa de fake news, o que é verdade, o que é mentira, o que é verdade, o que é mentira. Eu confesso que fui pega já em fake news.
Sério?
Já. Mas não era, assim, não era uma absurda, era uma muito possível.
Tá.
E hoje em dia eu tomo muito cuidado. Só que isso também me gera um estresse absurdo. Eu checo tudo o tempo inteiro, sabe?
Uhum.
O que também é absurdamente cansativo, né? Porque você não acredita em nada que chega, você checa tudo 3 vezes. E principalmente porque anti-compartilhar as coisas no Instagram, assim. Porque é isso, às vezes você compartilha um negócio que é mentira. Até que você consegue explicar que aquilo, você se enganou. O negócio dá uma confusão.
É.
E é isso. Então, eu tenho muito esse estresse do... Acho que isso a gente compartilha, assim. Eu tenho muito medo da coisa do... Da proporção que as coisas tomam na internet, sabe? Então, essa coisa do cancelamento, assim, de... Não pode errar, né? Você tem que estar na internet sem errar.
É, não, é assim, eu já percebi, assim, que tem determinados momentos que não me faz bem estar presente em redes sociais, assim, tipo, momentos de muita polarização de opinião, e pode ser por motivos idiotas, assim, ou por motivos muito sérios. É, então, assim, votação de reality show que descamba para um nível que não faz o menor sentido. As pessoas enlouquecem, porque elas estão muito polarizadas. A impressão que dá é que elas estão muito inflamadas, assim. Então...
Não, e que parece que é tudo pessoal, né? Vira um negócio assim, a gente não tá mais discutindo a votação do Big Brother. As pessoas estão discutindo ela, pessoa física, os valores universais da humanidade.
Vira ataque, sabe? E eu acho assim, a gente até já falou sobre isso, mas a gente às vezes, né, como influenciadora, a gente é cobrada a se posicionar sobre tudo o tempo inteiro e falar sobre tudo. E eu sou muito contra esse excesso, justamente porque eu acho que a gente tem momentos que a gente deve deixar os especialistas falarem, né, nesse momento que a gente tá, então...
Não, e ao mesmo tempo que a gente é cobrada de falar de tudo ao mesmo tempo, você é cobrada de falar de tudo ao mesmo tempo... Não sendo especialista e tendo uma opinião como se fosse. Porque você não pode cometer nenhum ato falho, você não pode errar nada, dar um nada, uma bolinha fora. Você tem que ser onisciente, onipresente, saber de todos os assuntos com fluência. Isso é desesperador, gente. Eu acho que não tem pressão maior de estar na internet, pra mim, pelo menos, é essa, assim. Não pode errar, nunca. E às vezes, sei lá, assim, eu posso dar 1 milhão de exemplos, assim, de às vezes de coisas bobas, ou então de coisas, de temas que eu ainda não discuti a fundo e falei alguma coisa superficialmente. O negócio vira, gente, um avalanche, assim.
É.
Então, acho que realmente isso é bem desgastante, né?
É, isso é uma coisa que me desgasta muito e que eu já percebi que temos que tomar cuidado, porque, nossa, gente, esse não dá, né, nem só em dor de cabeça, assim. Esse dá dor de cabeça, insônia, dá tudo, sinceramente. Esse, é pra mim, é um dos mais pesados.
E aí, eu acho que tem um outro tema que este Lu vai falar muito mais aqui. Que eu sou mais somebody love que Lu. Que é uma coisa de alta exigência, né? Lu, você é super alta exigente, vai.
Sou, então. O blog Chata de Galocha, né, que foi o que me fez, o que me lançou na internet, ele surgiu por isso. O nome Chata de Galocha é justamente pra avisar que eu era, barra sou, sei lá, uma perfeccionista extrema, sou chata mesmo, vou exigir mesmo e tal. E isso não é só com os outros, é principalmente comigo mesma. E é uma coisa
que... Mas você não acha que... A minha sensação, posso estar enganada, me
vai.
Conta. Que quanto mais a gente é exigente com a gente, mais a gente é exigente com o outro.
É, mas assim, eu acho que às vezes... Vou te falar que assim, isso é uma coisa que até é importante falar, que mudou muito pra mim ao longo desses anos, sabe? Eu era muito mais chata de galocha no início do chata, 13 anos atrás, do que hoje. Eu fui aprendendo a ser mais suave e gentil comigo mesma, porque eu acho que isso é uma coisa que quem é perfeccionista, exigente, tem muita dificuldade, assim, sabe? Às vezes a gente fala com a gente mesmo de uma maneira que a gente jamais falaria com um amigo, sabe?
Sei.
As coisas que eu falo pra mim na minha cabeça são horríveis. E eu nunca falaria desse jeito com um amigo, sabe? Então,
sei.
Por que que eu falo desse jeito comigo, né? Eu tenho que cuidar de mim também. Então, foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos, ser um pouco mais flexível e tal. E isso fez muita diferença no meu bem-estar. Mas quando eu era mais exigente ainda, mais perfeccionista, eu acho que eu era menos chata com os outros do que comigo. Porque com os outros eu tentava dar uma disfarçada, sabe? Tipo assim, ah, eu não
Entendi.
Quero que essa pessoa me ache chata. Mas eu já sabia. Não tinha problema.
É, eu acho que a minha exigência, ela, a minha autoexigência, ela respinga nas pessoas, assim. Então, por exemplo, sei lá, eu lembro quando o Miguel era pequeno, que eu tinha uma rotina muito dura com ele, assim, né? Tipo, eu queria ter uma rotina militar quase, quando ele era pequenininho, assim. Até porque é muito difícil ter um recém-nascido, e a rotina ajuda, entra todo mundo no mesmo ritmo e tal. E aí eu lembro que eu ficava furiosa quando as pessoas em volta não estavam no mesmo clima de rotina militar que eu, entendeu? É, e aí eu percebi que é isso, assim, que eu precisava relaxar comigo mesmo pra eu conseguir relaxar com os outros. E é de novo, assim, pra mim esse processo de estresses que me causam dor de cabeça entra muito nesse lugar, porque aí eu fico tão pressionada a fazer, tanto na autoexigência, que eu esqueço de comer direito, de respirar, de beber água. E aí me dá uma dor de cabeça que nada mais para, enquanto eu não tomo remédio, não passa. É, então é realmente um ciclo, né?
É, eu acho que quando a gente consegue se flexibilizar um pouco e pegar um pouco mais leve com a gente, é, não quer dizer também que, né, a gente não tem ambição. Porque eu também tenho muito isso, sabe, assim, de encontrar esse equilíbrio. Porque é óbvio, a gente tem que ter disciplina e uma ambição e um objetivo. E para isso a gente tem que, né, se exigir algumas coisas. Mas pra mim o que pegava era quando eu não admitia erro, sabe? Não podia errar, não podia sair um pouquinho e tal. Sabe aquelas coisas que você vê às vezes? É, tipo assim, um gráfico, sabe? É muito de coach isso, assim. Tem um gráfico. Tipo assim, você aqui, o seu objetivo lá na frente. E aí, como você acha que é? Aí começa assim, numa, né, retinho, assim, uma escalada perfeita. Como é na verdade? Aí tem tipo altos e baixos.
Aham, sei.
Eu não exigia, eu não admitia ter os baixos. Porque é isso, quando você tem um objetivo, você não consegue ir feroz, assim. Alguma coisa vai acontecer, gente, no meio do caminho, que vai te desviar. Enfim, você vai tropeçar em alguma coisa que você não planejava vai entrar no meio do caminho. E aí eu me crucificava muito com isso e acho que agora eu consigo entender mais que é tipo uma jornada, sabe? Assim, que você tem que ter um lugar, uma direção para seguir, mas até chegar lá você vai passar por várias coisas diferentes e que não dá para exigir que seja um crescimento constante, assim.
Sabe uma outra coisa que eu acho enlouquecedora, que me gera um estresse absurdo e que eu achei que eu tinha aprendido a lidar e agora no isolamento percebo que não?
Que
é barulho constante, sem parar, um minuto, da hora que você acorda com o despertador. E assim, eu não sei como a Bibi acorda, mas o Miguel, ele já me acorda me gritando, me chamando. Ele vai no meu quarto já falando alto.
Graças a Deus, a Bibi acorda gritando, papai, papai, papai. Não é mamãe.
Nossa, não. O Miguel, ele vai pro meu quarto. Ele não grita do quarto dele, mas ele vai no meu quarto. Eu acordo, às vezes, pulando da cama. Porque o Miguel chega no meu quarto assim, mamãe! Nossa, e eu tô dormindo. Eu falo, gente, eu juro por Deus que eu já acordo em pé, assim. E aí, isso é uma coisa que eu achei que eu tinha me acostumado. E agora, ficando em casa, fechada, eu percebo que não. Porque eu tenho sempre gente em casa. Então, por exemplo, pra gravar esse podcast, é quase um treinamento de guerrilha. E é o tempo inteiro. Eu falo que se eu ganhasse R$1 por cada mamãe que eu ouço, eu tava milionária, eu precisava trabalhar nunca mais.
De vez em quando você fala assim, 5 minutos sem chamar a mamãe. Porque eu, de vez em quando, eu brinco disso.
Não, eu falo assim, Miguel, às vezes o Miguel ele não quer nada, ele só me chama pra testar. Você tá só me testando, né, Miguel? Você não precisa de nada, porque não é possível. Não tem mais nada que eu possa te prover, meu filho. Você já me chamou 700 vezes, não tem mais absolutamente nada.
O que que ele faz quando é isso? Porque a Bia, às vezes, ela fala, mamãe, mamãe, eu falo, o quê, filha? Aí ela para um pouquinho, te amo, olha.
O Miguel faz isso também. O Miguel também faz isso. Ele faz assim também, quer ver? Tem umas coisas que me incomodam muito, que é assim... É... Nossa, nesse tema, barulho e maternidade é infinito, né? Mas enfim, tem assim... Ô, mãe, mãe, mamãe, mamãe. Eu falo, que foi, filho? Mas assim, me chama só uma vez, calma, eu tô indo. Não precisa me chamar 5. Aí eu falo, que foi? Ele, me ajuda a achar o controle remoto? Eu falo, você tá de brincadeira, Miguel. Você tá de brincadeira.
E quando é alguma coisa, tipo assim, me ajuda a achar a tampinha dessa caneta que eu tava colorindo?
Não, gente, é demais, cara. Mãe tem que ir tudo pro céu. Não, e aí tem ainda os demônios dos brinquedos com barulho.
Ai.
O Miguel tem uma que eu escondi ontem à noite e ele ainda não lembrou. Vamos torcer pra continuar assim, que é uma guitarra. que faz todos os sons mais agudos e altos possíveis, imaginários. E aí imagina eu dentro de casa tentando trabalhar e lava prato e administra a ansiedade do isolamento. E a guitarra alta. Gente, é desesperador.
Eu preciso confessar que eu tirei a pilha de um microfone do Frozen. É isso.
É, então, gente, assim, essa coisa... cara, e é muito... Eu vejo que é estressante pro Miguel também. Ele vai ficando num nível de agitação.
Não, mas aí eu acho que isso é muito claro, assim, pra qualquer pessoa. E é assim, a gente tá falando muito de barulho de criança, porque a gente tá num momento muito extremo em que a gente tá sofrendo muito com barulho de criança. Mas é tudo assim, é apito do telefone. Eu tenho mania de botar... Eu boto muito alarme, porque eu estou muito esquecida. E nesses tempos de isolamento, tá mais difícil pra mim me organizar, porque eu tenho muito menos tempo útil, porque eu tô tendo que cuidar de muitas outras coisas que eram cuidadas pra mim. Então, minha casa, a atenção da Bia, comida, que, enfim, tudo isso era cuidado pra eu conseguir trabalhar o máximo de tempo possível, e hoje em dia isso não tá acontecendo. Então, tá sendo muito difícil pra mim cumprir tarefas simples, que eu cumpria muito agilmente até antes dessa nossa quarentena, isolamento e tal, e agora eu não consigo. E aí eu boto alarme pra tudo, e aí às vezes eu tô conseguindo fazer alguma coisa e toco meu alarme me lembrando de outra coisa, aí eu fico puta com meu próprio alarme.
Não, e você tem, eu não sei se você e o Léo tem essa dinâmica, mas outra dinâmica que eu acho horrível é que é quando a pessoa que você casou, mora junto, sei lá, eu tá dividindo quarto, seja o que for, ela tem mania da soneca, e aí ela acorda, sei lá, ela resolve que ela vai acordar às 5 e ela só levanta às 7, ela pôs 33 sonecas. E aí você fica tipo, puta que o pariu, eu quero dormir.
Eu acho
esse que... Eu não entendo. Não. Eu acho que é um tipo... Eu sou zero do soneca. Tipo, meu despertador toca, eu desligo e levanto, ou eu desligo e perco a hora. Mas eu nunca ponho soneca. Eu odeio soneca.
É, não. É que aqui em casa não tem jeito. A Bia acorda muito cedo e o Léo, ele dorme menos que eu sempre. Então é sempre assim, a Bia acorda, grita papai, e o Léo vai lá. Não tem o soneca, não tem o estresse.
Nossa, eu odeio soneca, gente.
Não, e vou falar.
A soneca pode acabar com uma relação.
Eu acho que se fosse comigo, ia acabar com o relacionamento. Porque esse arranjo nosso de eu conseguir dormir um pouquinho a mais que ele, eu durmo tipo uma hora a mais, eu acho que isso é grande parte do segredo do sucesso desse relacionamento pós-criança. Porque sono, pra mim, é uma coisa muito crucial, né? É a minha dificuldade, uma das minhas dificuldades na vida. Enfim, então é muito maravilhoso.
Então, eu acho que eu até durmo pouco, assim, mas eu não gosto, eu gosto de deitar, dormir, acordar. Eu não gosto desse parcelamento, sabe? Uhum.
É, porque você não descansa também, né?
Eu odeio, odeio. E tem todo, enfim, eu sempre zoo isso, assim, às vezes eu perco meu telefone e alguém fala, ah, eu vou ligar pra ele, eu falo, meu amor, meu telefone nunca tocou. Meu telefone tá no silencioso desde o dia que foi comprado. Nunca tocou.
Ah, então é por isso que o WhatsApp nunca responde. Então tá bom, né, amiga?
Não respondo, não vejo. Eu tenho, tipo, 700 mensagens sem responder no WhatsApp, gente. Porque não dou conta.
Queria só dar essa alfinetadinha.
Se apitar. É isso, eu sou pior, eu sou muito ruim. A gente pode fazer depois um podcast só sobre coisas com as quais eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim de WhatsApp. Muito, 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 muito. Eu deixo, assim, pessoas todas no vácuo. Inclusive, a minha descrição é: visualizo e não respondo, desculpa, não é pessoal.
É verdade, é isso mesmo.
Eu não, não é pessoal.
Olha, mas falando dessa história do barulho e de coisas que eu aprendi pra eu me abalar menos com essa história, tanto de barulho quanto de estresse, né? Então, não só de barulho, ruído, mas de notificação e de estímulos o tempo inteiro. Isso, às vezes, acaba acelerando a minha ansiedade, fazendo com que eu fique ansiosa. E a minha ansiedade, às vezes, culmina em coisas mais sérias, assim. Eu até dei uma respirada meio funda aqui, só de lembrar da história. Então, eu peguei o hábito de que quando eu tô me sentindo, assim, meio... Ai, gente, eu vou dar uma de Luciana Gimenez. Como é que chama? Sabe, overwhelmed em português. Sabe assim?
Uhum.
Eu tô fazendo uma coisinha com a mão e não tem vídeo nesse, então vocês não estão nem vendo. Mas assim, meio saturada, meio tá demais, eu não tô conseguindo fazer nada, tô estressada e tal. Eu gosto muito de ouvir uma meditação guiada. Eu sigo um aplicativo e ele tem vários pra ansiedade que, gente, ajuda demais, assim. Porque, sabe, ele dá um... ensina a respirar... Aí só a vozinha.
Ah, eu vou tentar essa
Nossa,
dica.
Só a vozinha da pessoa.
Então, eu tinha entrado num clima muito bom de fazer meditação. Eu usava um aplicativo, mas parei e tô super precisando voltar, assim. Realmente me ajuda muito. Mas acho difícil retomar, né? Mas vou aproveitar esse tempo isolada e vou voltar.
É, e além da meditação, uma outra coisa que me ajuda muito é um hábito que eu peguei de usar fone de ouvido quando eu preciso ficar focada em alguma coisa. Então, eu tenho umas playlists que me acalmam, que me deixam mais concentrada. Porque, né, tem música também que você se anima toda e aí não ajuda. Mas quando eu preciso ficar muito focada em alguma coisa, o fone é meio que uma maneira de, tipo, silenciar o mundo pra eu poder focar na minha tarefa ou naquilo que eu tenho que fazer, sabe, naquele momento. É uma coisa que me ajuda demais a me concentrar.
Sim, música no fone de ouvido também me ajuda muito. Isso, inclusive, é uma técnica que eu falei, até acho que a gente falou disso, né, no medo de avião, que eu ouço música sem parar no avião, porque me ajuda muito. Mas é isso, eu acho que também cabe a gente, né, cuidar desses gatilhos que a gente sabe que vão causar dor de cabeça.
Muito bem, esse foi o Projeto Piloto, conversando um pouquinho sobre os 5 comportamentos apontados como os principais causadores da dor de cabeça. E eu espero que, assim como a gente ao longo do tempo aprendeu a lidar um pouco melhor com esses comportamentos e a sofrer menos de dor de cabeça, você também consiga aí identificar os comportamentos que no seu dia a dia te causam dor. Se você gostou desse episódio, comenta com a gente lá no Instagram, no @projetopilotopodcast. Um beijo e até a semana que vem.
Um beijo, gente, até o próximo episódio.
Neusaldina Dragues, dipirona, mucato de isometepiteno, cafeína. Indicado para o tratamento de diversos tipos de cefaleias ou de dor abdominal tipo cólica. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Março de 2020, BR NEO 2003-0006.